Agora, na Alô, tem papo de RH com Solute Recursos Humanos.
Chegou a quarta-feira mais esperada. Quarta-feira com o programa Papo de RH e quem apresenta é a Tamara. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia aí pra todo mundo acompanhando a programação da, com a gente. E Papo de RH é com ela, com a Rose da Solute. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Tamara. Bom dia, Barney. Yeah.
Bom te ver por aqui mais uma vez. O programa fazendo sucesso,
tá? Tá fazendo, tá? O pessoal tá me parando, já te falei,
isso aí,
né?
Tá virando famosa.
Tô famosa, tô artista.
Bora aí pras perguntas que chegaram na caixinha e na última semana, tá? Bom dia. Ontem, no caso, na semana passada, a nossa supervisora nos comunicou que os atestados e declarações vão ter que passar por ela e só depois pro chefe para ver se vai ser aceito. Isso pode?
É, atestado médico, não existe isso, ver se vai ser aceito. Né, o funcionário, ele vai num médico e se o médico tiver ali o registro, né, o CRM, ele tem que ser aceito, né? A gente não pode questionar quanto empresa o atestado médico. Tem alguns acordos coletivos que determinam que a empresa, que o colaborador tem que ir no médico do trabalho, mas isso é muito controverso, tá? A empresa, de uma forma geral, precisa aceitar o atestado médico, a não ser que tenha algum indício de rasura, algum indício de falsificação. E aí a empresa, sim, pode buscar saber com o médico se ele atestou aquele funcionário mesmo, mas, de regra geral, a empresa tem que aceitar o atestado.
Tem limite para aceitação?
15 dias, né? Então a pessoa pode entregar 15 dias de atestado consecutivo que ela, a empresa que arca com esses dias. Mais de 15 dias a pessoa é encaminhada para o INSS.
Isso. Tenho visto que a escassez de mão de obra tem levado as pessoas a ficarem mais doloridos. Não pode nem chamar a atenção que eles já querem abandonar ou até levar para a justiça. Está muito difícil. Eu, como empregadora, estou desanimada. É mais um desabafo, né?
É, e isso, assim, é uma realidade, tá? Não vou falar que não está existindo, não. Hoje as pessoas estão mais sensíveis mesmo. Então você tem que usar melhor as suas palavras. Só que eu penso que quando a gente está numa posição de liderança, numa posição de gestão, ninguém falou que ia ser fácil, né? Então a gente precisa também nos capacitar, a gente precisa também aprender sobre pessoas, sobre comportamento humano, porque eu até acho que isso é bom, sabe? Eu acho que a gente também tem que saber usar melhor as palavras para lidar não só com o funcionário, mas com as pessoas de forma geral. Então, não acho que é motivo para desanimar, embora as pessoas estão, sim, mais sensíveis, e eu acho que é o colapso de mão de obra, mas também é o momento que a gente vira, a geração que a gente está vivendo. Então, eu acho que é um todo, sabe?
Bom dia, preciso de funcionários e não consigo. Geralmente as pessoas querem trabalhar sem carteira e eu fico com medo. Por conta da fiscalização, alguns dizem que se eu assinar a carteira, perdem alguns benefícios. O que devo fazer?
Você não pode contratar sem carteira assinada, isso é um fato. Porque se você contrata sem carteira assinada, você, como empresa, como empregador, você está correndo um risco, sim. Mesmo aquele funcionário que fala assim, ai, deixa eu receber seguro-desemprego esses 5 meses aqui, depois você assina minha carteira. Isso é um risco fortíssimo. Se você tiver uma fiscalização, você vai ser multado. Depois, esse funcionário, ele não lembra também, isso acontece demais, que foi ele quem pediu, e aí ele pode pedir entrar com uma ação trabalhista. Então, de forma nenhuma, você vai contratar sem carteira assinada. O que eu recomendo é que você revise as suas políticas, né? Se você não está conseguindo funcionar de forma nenhuma, talvez a sua oferta também, ela não está competitiva com o mercado, quanto empresa. Então, revisa seus salários, revisa os benefícios, revisa o seu processo de gestão de pessoas como um todo, para talvez entender o que, que pode fazer com que a sua empresa seja mais competitiva em relação a talentos.
Lembrando que o Papo de RH é um oferecimento da Solute Comunicações, né? Isso,
Solute Recursos Humanos.
Isso aí, desculpa. Que não deixa de ser uma comunicação com a empresa, né?
Não, e é comunicação interna e é comunicação de gestão de pessoas também. É, a Solute RH, ela tem muito esse propósito. Até vim com a camisa hoje, sabia? Fortalecer negócios através de pessoas, né? que é o que a gente precisa entender, que a gente precisa realmente fortalecer as relações humanas na empresa.
E nada como um fortalecimento através da comunicação. Precisa estar muito claro tudo, né?
É verdade.
Rose, já aconteceu de eu contratar uma pessoa que foi excelente na entrevista, mas quando começou a trabalhar parecia outra. Onde normalmente está o erro? Na contratação ou na avaliação do candidato?
Isso acontece demais. A gente até brinca que primeiro a pessoa entra, geralmente ela nem, quando ela começa a trabalhar, ela tá ótima. Aí depois ela tem a crise que a gente brinca lá internamente, que é a crise dos 91 dias. Passou de experiência, a pessoa, tipo, vira outra. Mas eu entendo também que pode ser falha tanto no processo, tá, do recrutamento e seleção, ou seja, no processo de contratação. Pode ser falha ali no onboarding, ou seja, na integração da pessoa. Quando a pessoa entrou na empresa, ela foi acolhida, as regras para ela ficaram claras, ela teve ali a semana inicial, que era uma semana... Porque a gente tem que entender que a semana inicial do trabalhador não é a semana que ele vai produzir horrores, não é a semana que ele vai entender como o jogo funciona. Então, é muito importante que a empresa programe isso. Geralmente, as empresas, ela contrata uma pessoa, aí ela acha que a pessoa ela vai simplesmente produzir, vai entregar, vai chegar fazendo gol. Não é assim que funciona. Ela primeiro precisa capacitar essa pessoa e explicar, ter muita clareza nesse processo.
Vai continuar?
Vou. E aí... Então, pode ser tanto no recrutamento e seleção, tanto no onboard, ou também nas políticas da empresa. Será que essa pessoa era um bom colaborador e se tornou um colaborador ruim por conta de alguma experiência que ele viveu ali dentro? Então, tem que avaliar esse cenário completo.
Chegou uma pergunta aqui no WhatsApp que é a seguinte: a empresa que eu trabalho não aceita atestado sem CID. É CID que pronuncia?
CID.
Está correto?
O CID é o Código Internacional da Doença, tá? E isso a empresa não pode exigir que esteja no atestado. Até um tempo atrás, que eu não vou saber precisar qual foi o período exato, mas até um tempo atrás podia, hoje não pode mais, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. A pessoa não... Às vezes ela está com uma doença que ela não quer que a empresa fique sabendo. Então, hoje em dia, não tem essa obrigatoriedade de ter CID no atestado mais.
Outra pergunta, anônimo. Tenho MEI e tenho pessoas que trabalham para mim que são MEI, emitem nota fiscal, tudo certo. Eu tô protegido de ações trabalhistas?
Depende. Essa pessoa realmente é um prestador de serviço? Ela tem horário de trabalho? Se tem horário de trabalho, já não é prestador de serviço. Ela tem subordinação? Se tem subordinação, já não é um prestador de serviço. Se não tem nada disso, nem nada que caracteriza um vínculo trabalhista, fica tranquilo, não tem problema nenhum. O mais importante é: existe ou não existe a caracterização do vínculo trabalhista.
Beleza. Tenho a sensação de que minha equipe só faz o que é pedido e nada além disso. Ninguém toma iniciativa. Isso é falta de vontade ou pode ser um problema da minha empresa?
Pode ser um problema da sua empresa. Geralmente, quando acontece isso, é o que eu vejo na prática, é porque as lideranças ou os donos da empresa são extremamente controladores. Então, às vezes, a gente fala assim, meu time não tem iniciativa. Mas quando eles têm iniciativa, você acata sugestões? Você recebe bem? Porque muitas vezes a gente não recebe bem. A gente fala, não, pode deixar que eu faço isso. Não pode deixar... Aí, o que a pessoa fala? É melhor não sugerir. E aí, vira um vício. É melhor eu ficar na minha, fazer o que eu tenho que fazer e pronto. Então, muito provavelmente, isso é reflexo da sua cultura e da forma de gestão que a sua empresa acontece.
Tem solução?
Tem solução. É implantar RH, implantar cultura na empresa. É entender qual que é a missão, visão e valores da empresa. Se valor é uma iniciativa, é um valor, mostrar para as pessoas como viver essa iniciativa na empresa. Então, é trabalhar a gestão de pessoas como um todo.
Hoje está muito difícil encontrar bons profissionais. O que uma empresa pequena pode fazer para chamar a atenção de bons candidatos sem precisar oferecer o maior salário?
A gente lá na Solute, a gente faz nos nossos clientes, a gente implanta uma entrevista de desligamento, que é quando a pessoa sai da empresa, ela contar pra gente como foi a experiência dela. Teve um cliente nosso que o funcionário, ele saiu da empresa, era um funcionário de liderança, alta gestão, tá? Então é só um exemplo, para ganhar R$5.000 a menos. E aí ele escreveu que ele ia valorizar mais a qualidade de vida e uma relação respeitosa em outro lugar. Então, olha só, Salário é importante? Sim. Elogio de adulto é dinheiro no bolso. As pessoas precisam ser reconhecidas financeiramente? Sim, as pessoas precisam. Mas se você traz também um ambiente de trabalho respeitoso, cuidadoso, isso também é salário emocional. A pessoa também valoriza, né? Muitas pessoas... Aí eu postei essa história no meu, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e aí o pessoal tá comentando lá. Eu saí de uma empresa para ganhar R$1.000 a menos, eu saí de uma empresa, abri mão de um cartão alimentação porque eu queria minha saúde mental. Então as pessoas hoje... Claro que salário, gente, e remuneração importa, mas não é só isso. Então a gente precisa pensar também como construir um trabalho que seja saudável para os dois lados.
Tem um funcionário antigo que sempre foi muito bom, mas de um tempo para cá caiu bastante o rendimento. Como conversar sobre isso sem fazer a pessoa se sentir perseguida?
Ótima pergunta. Clareza. Qual foi o fato que demonstrou isso? Isso para mim é o que eu vou falar sempre. Para a pessoa não se sentir perseguida, você tem que dar exemplos. Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, você tá muito estranho. Hã? O que é muito estranho? Isso faz a pessoa se sentir perseguida. Agora, você mostrar uma situação que ela realmente teve um comportamento inesperado, ela não vai ter muito o que questionar. Então é sempre mostrar para a pessoa na hora de chamar para conversar qual que foi o fato, o que que aconteceu, qual foi a ocorrência, o que que aquela ocorrência demonstrou.
Seguindo nessa linha aí de conversas, toda vez que eu preciso corrigir um funcionário, ele leva para o lado pessoal e fica na defensiva. Como dar um feedback que funcione?
Mesma coisa. Feedback para funcionar tem que ter situação clara, né? Eu, por exemplo, se alguém me der um feedback muito achismo, eu detesto. Pra mim, não.
Entra no ouvido e sai no outro.
Entra no ouvido e sai no outro. O meu time é a mesma coisa. Tudo precisa ter. O que que aconteceu? Quando tem o que aconteceu, não tem questionamento. Não tem levar pro lado pessoal. Mas o que as lideranças fazem, na maioria das vezes, elas levam pro lado pessoal. Elas falam: nossa, você tá estranho comigo. Nossa, você não saiu comigo. Nossa, você não pegou carona comigo. Então, elas levam pro lado pessoal. Então tem que tomar cuidado com isso também, né?
Mais uma do WhatsApp, tá? Bom dia, a empresa pode regular o tempo no banheiro e a quantidade de vezes que eu vou ao banheiro?
Não. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é até considerado assédio. Né? Imagina só, quanto tempo que a pessoa tá ficando no banheiro? Embora a gente sabe que tem gente que exagera, mas você não pode avaliar o funcionário com base nisso e muito menos... verbalizar isso, porque isso dá problema até para a empresa.
É isso aí. Às vezes eu fico na dúvida, Rose, a equipe não está produzindo porque falta comprometimento ou porque a empresa não tem processos bem definidos? Como descobrir onde está o problema?
O resultado sempre, eu falo que para a gente realmente gerar resultado para o negócio, a gente tem um conjunto de dois P's, que são pessoas e processos. Às vezes você tem pessoas excelentes, capacitadas, e pessoas que são muito possíveis de serem desenvolvidas, que têm muito potencial, mas você não tem processo definido. Aí você contrata uma pessoa júnior, por exemplo, um assistente, com salário de assistente, e você acha que ele vai entregar igual um gerente, mas a empresa não tem nem processo. Então, ele não tem nem corpo, nem esse profissional tem corpo técnico e nem a empresa tem processo. Então, a gente precisa, quando a gente estrutura RH, estrutura gestão de pessoas, a gente olha para essas duas coisas: definição e mapeamento de processo, para a gente definir qual que vai ser o melhor caminho para ter uma melhor eficiência operacional, e também como capacitar as pessoas para que elas sejam formadas para produzir com alta performance. Agora, toma muito cuidado com isso. Precisamos entender o que foi contratado, qual que é o nível do profissional, trabalhar desenvolvimento, mas também não esperar que as pessoas sejam super-heróis.
Mais uma do WhatsApp. Bom dia, passei por uma situação de racismo na minha empresa e não tive nenhuma assistência e ainda ficamos trabalhando normal. E no outro dia, a chefe chamou nós duas e deu advertência e teve que escutar que não houve racismo nenhum no trabalho. Ela teve que escutar, no caso, né? O que ela pode fazer?
Nossa, isso é péssimo, tá? Assim, qualquer tipo de preconceito na empresa precisa ser extremamente excluído mesmo, né? E aí eu recomendo de verdade que ela procure ou o dono da empresa ou o RH. Mas muitas vezes a empresa não tem nem RH, entende? Mas ela tem que procurar alguém acima, porque isso é inadmissível.
Isso. Na hora de segurar... Não, a gente ouve muito empresário dizendo que os jovens de hoje não querem trabalhar. Inclusive, eu ouço isso com frequência. Isso é verdade ou as empresas também não sabem mudar a forma de contratar e lidar com a nova geração?
Pergunta boa. É, toda vez, a gente sempre busca rotular as gerações. Todo mundo faz isso, né? Então, eu lembro que quando eu entrei para o mercado de trabalho, o rótulo da minha geração era que nós éramos muito imediatistas, né? Agora, o rótulo da geração é que a geração não quer trabalhar. E a gente tem que entender que em qualquer geração a gente vai ter diferentes perfis. Então, a gente vai ter pessoas que são mais viciadas em trabalho, outras pessoas que prezam mais pela qualidade de vida. E nós, quanto empresa, nós, quanto gestores, a gente tem que mudar a nossa forma de fazer gestão. Porque o mercado de trabalho, ele mudou muito, ele se transformou, existe sim um colapso de mão de obra. Então, como nós vamos nos tornar diferenciados quanto empresa para que as pessoas queiram trabalhar conosco? Então, é muito sobre, sim, existe sim esse colapso. Muitas pessoas hoje, elas preferem trabalhar de forma autônoma, isso eu acho muito valioso falar também. Vários amigos meus, várias pessoas próximas, amigos de amigos também, tem formação de ensino superior e preferem ser Uber hoje. Por quê? Porque eles têm flexibilidade, porque eles conseguem fazer o horário deles, porque a remuneração talvez dá ou dá elas por elas ou até um pouco mais. Então, hoje as pessoas têm outras possibilidades, não só o vínculo seletista, não só o vínculo trabalhista, né? Então, a empresa, ela precisa se diferenciar de alguma forma para ela atrair mais pessoas para fazer parte do time dela.
O que fazer quando tem um funcionário que trabalha bem, entrega resultado, mas vive reclamando de tudo e acaba contaminando a equipe?
A primeira coisa, eu sempre uso até uma ferramenta que a gente fala que é o 5 porquês, entender o que ele está reclamando. Quando a gente tem um funcionário questionador, que não concorda com tudo que nós falamos, isso é muito bom. Por quê? Porque a gente se obriga a se tornar uma empresa e um gestor melhor. Então, isso é ótimo, tá? Agora, tem gente que reclama, tá chovendo. Aí você fala assim, ah, não, toma um guarda-chuva. Ah, não, mas tá chovendo, a pessoa quer reclamar. E aí, esse tipo de pessoa, eu recomendo que você dê feedback, converse, oriente, mas também não permita que esse tipo de pessoa contamine seu time como um todo. Porque a gente precisa também se posicionar quanto gestor, né? E muitas vezes, se a pessoa ela quer reclamar, nada ali tá bom, ela tem que ser promovida pro mercado de trabalho, que talvez ela vai encontrar uma coisa melhor para ela.
Eita! Para encerrar, Rose, na hora de contratar, vale mais a pena escolher alguém que já chega com experiência ou apostar em uma pessoa que ainda vai aprender, mas tem vontade de crescer?
Eu gosto muito da segunda opção. Contratar uma pessoa que tem muita vontade, porque eu não consigo colocar vontade em você, entendeu? Então, assim, às vezes você tem muita experiência, mas você não tem vontade, isso eu não consigo fazer por você. Fazer você ter vontade de entregar, vontade de trabalhar, vontade de crescer. Vontade de ganhar mais, eu não tenho como colocar esse desejo em você. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente tem que entender que o desenvolvimento técnico, ele precisa de tempo. Não adianta você achar que em 6 meses a pessoa vai estar pronta. Na maioria das vezes não vai estar. Ela vai estar se preparando. Então você tem que avaliar se a sua empresa, se ela pode esperar o tempo de capacitação daquele profissional. E se pode esperar, eu gosto de formar pessoas. Eu acho que a formação de pessoas, você forma pessoas que estão com o mesmo olhar que você, que vestem a camisa da sua empresa, que tem um carinho, uma consideração, não só uma relação trabalhista ali, existe uma conexão. Mas você tem que saber se você consegue esperar, porque também não adianta você contratar um júnior, uma pessoa que está com muita vontade de aprender, e achar que ali ela vai entregar em um tempo curto o que você espera. Vai exigir que ela tenha maturidade profissional, e isso é só o tempo mesmo.
Rose, para encerrar, fale aí sobre a Solute, deixe as redes sociais, os telefones de contato.
Ah, que bom. A Solute, ela é uma consultoria de recursos humanos, então tudo que você precisar de RH, recrutamento e seleção, implantação de plano de cargos e salários, remuneração estratégica, academia de líderes, que eu acho que assim, 90% das empresas precisavam fazer formação de lideranças, porque quem multiplica talento são as lideranças, quem multiplica comportamento são as lideranças. Então a gente implanta o RH como um todo. Pode procurar a gente no arroba Solute Recursos Humanos ou no arroba rose.especialistaRH, que são as nossas redes sociais, ou no site soluterh.com.br. Contrate a nossa empresa, contrate a Solute, que o nosso time, as nossas consultoras são extremamente competentes, vai mudar a forma aí que você faz gestão de pessoas e vai gerar muito mais resultado para sua empresa.
As perguntas que chegaram e não foram lidas, a gente responde no próximo programa.
Mandem perguntas
que
aí.
Chegaram muitas.
Mandem aí.
Até daqui 15 dias.
Até.
Um beijo,
beijo,
Rose.
Beijo.
Tchau.
Você ouviu Papo de RH com Solute Recursos Humanos.